meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 de João, cujos primeiros 11 versículos tratam das bodas ou do casamento na localidade de Caná, na Galiléia. O texto ressalta que é Caná da Galiléia para não fazer confusão com uma outra Caná de acerto que havia também na região. Então, daí a necessidade de ressaltar que ficava na Galiléia. No fundo, aquele país, né, Israel, ele tinha duas grandes regiões, que era a Galiléia e a Judéia. Na Judéia ficava o templo, ficava a cidade principal, ficava Jerusalém. A Galiléia é uma espécie de uma região interiorana, de uma região mais simples, mais popular, e é ali então que ficava essa cidade de Caná. Caná quer dizer cana. Caná da Galiléia é cana. Então, de vez em quando, um local que tinha muita cana, igual com as nossas aqui, aquela planta vertical, né? E que produz um caldo doce. E que também é interessante a imagem, porque depois Jesus vai comparar João Batista com a cana do deserto, dizendo que ele não é uma cana que oscila diante do vento. Quer dizer, também é uma outra imagem, não só que a cana é vertical, mas há essa outra imagem de que, dependendo do vento, ela vai para um lado ou vai para o outro. João Batista não era assim, ele era rígido, ele era firme, ele era seguro. Mas então, ali em Caná da Galiléia, aconteceu um casamento, não se diz de quem. O casamento em Israel sempre foi visto como uma grande bênção de Deus, como uma dádiva, e que sempre se aproveitava para se apresentar à sociedade aquele novo estado civil que estava acontecendo, se fazia com muita comemoração. Aliás, com muita comemoração, com muita bebemoração. Quer dizer, se bebia muito, se comemoração, quer dizer, se comia muito. E esta era uma ideia de que as pessoas eram convidadas para a festa e que é um padrão universal, o mundo inteiro age assim, em todas as épocas. Toda vez que se quer comemorar alguma coisa, se come e se bebe. Sempre foi assim, é um padrão. E como se nós estivéssemos agradecendo a dádiva da bênção da união, ali no caso do casamento, pela dádiva do que se recebe da natureza, que é com comida e com bebida. Essa é uma diferença entre consumismo e eucaristia. No caso, quando você faz uma comemoração e serve, então, um banquete, em nome de um amor, em nome de uma fraternidade, em nome de aproximar corações, quando se faz, então, um banquete e quando se serve bebidas, quando se bebe, se come, não se faz as coisas, aquela solenidade, pela bebida em si, nem pela comida em si. Evidentemente que quando você convida alguém, você quer ser realmente feliz e quer mostrar essa felicidade, você tenta fazer o que tem de melhor em termos de comida, tenta dar o que tem de melhor em termos de bebida, né? E que não falte nada para ninguém. E é uma satisfação em receber essas pessoas. Porque mais importante do que, inclusive, eles estão comendo, mais importante do que eles estão bebendo, é o ato deles estarem juntos, se confraternizando. E é muito interessante que esta dádiva do encontro de almas, de relação, também se faz com a relação da comida e da bebida. Quando você come, você se transforma naquilo que você come. Nós somos aquilo que nós comemos, em termos de corpo. Nós somos aquilo que nós bebemos, em termos de corpo. Você come, bebe algo, isso vai para o seu organismo, vai para o estômago, é processado, né? Se transforma em caloria, em calor, em energia, e essa energia corre pelo corpo, pelo organismo, e que sustenta o organismo, dá sustância, você compra ter sustância para ter substância ao organismo. E o organismo passa a ter, então, aquela substância que comeu. Você comeu o que você bebeu. Você se integra com aquilo que você recebe da natureza. Então, é interessante, né? E a gente vê muito no bebê, a mãe quando come algumas coisas, e aí ela vai dar o leitinho, né? Como a pele do neném muda, e imediatamente a gente observa nas fezes aquela coloração, né? Diferente, que mostra então esta transformação. Olha, o bebê é bem o leite que ele toma. Logo, o bebê nada mais é do que uma usina que recebe tudo da mãe. Ele é a mãe. E a mãe é a ponte com a natureza. O que ela come é o que ela processa e que ela passa para o bebê. Então, há uma integração. Isso que nós chamamos de comunhão, de eucaristia. De uma dádiva. Eucaristia é algo de dádiva, de graça. Por isso que na igreja, quando se fala lá da comunhão, ou da eucaristia, ou da hóstia, né, é a ideia do Cristo que espontaneamente, de graça, pela graça se manifesta. Né, e faz então uma transubstancialização de espírito naquele pão em que você ingere e dá a ideia de que não é aquele pão ou aquela hóstia que você está ingerindo, isso é em Cristo. Evidentemente que daí surgiram muitas e muitas loucuras com relação à religião e acabaram interpretando tudo isso ao pé da letra. E todo o símbolo maravilhoso foi contaminado, foi realmente perturbado. Mas o próprio Jesus, quando reuniu os apóstolos na chamada Quinta-feira Santa, na ceia, né, na chamada Santa Ceia, ele come com eles, ele ora com eles, ele conversa com eles, ele explica para eles o drama que ele iria viver e o que ele espera deles no mundo, né? E ele come com eles e serve o vinho com eles. E ele diz assim, fazer isso em memória de mim. Em memória de mim, para lembrar de mim. Para lembrar aquele encontro maravilhoso, aquela confraternização. E como vocês têm que se integrarem comigo, nós temos que nos transformar num só, e ele fala isso nesse banquete, nesta grande verdade que nós temos que nos transformar, em que ele é um com o Pai, e nós seremos um com ele para formarmos uma grande unidade, o Pai, ele e nós. Como ele pede, então, para haver esta integração, em memória dele, e o grande exemplo é a integração que a gente faz com a comida, ali comendo o cordeiro, ali comendo o vinho, que nós vimos fazer a mesma coisa. Ao comer o cordeiro, ao tomar o vinho, nós vamos nos integrar aquelas substâncias da natureza. Elas farão parte de nós. Nós passaremos a ter o cordeiro, ou a caloria do cordeiro vivo em nosso organismo, nos dando sustância. Vamos ter um milagre daquele vinho, da bênção daquele vinho que a natureza dá, sendo vida, caloria, energia no nosso corpo. Como há uma integração, então, da bebida e alimento, se espera que entre os convidados haja a mesma integração. Um se transforma no outro e ali forma uma comunidade, uma unidade, uma relação, um amor. Só existe um verdadeiro banquete, uma verdadeira festa, quando é essa integração. Fora disso, é consumo. Quando você tenta fazer uma festa maravilhosa, e você quer aparecer com comidas e bebidas, tá certo? E você convida pessoas, porque aquelas pessoas, não é que você ama aquelas pessoas, mas é porque elas são importantes para negócio que você vai fazer, para mostrar o seu poder, para mostrar a sua condição, para mostrar quanto a sua casa é bela e as suas condições são importantes, coisas que às vezes ela não tem, para você mostrar poder. Houve consumo, não houve união, entendeu? É uma festa, que é um banquete de negócios, ou de poder, de vaidade. Não houve integração nas pessoas. Pode ser que há delírios. Então, o sujeito come desbragadamente, bebe desbragadamente, bebe sem nenhum controle. Ninguém está ali um para respeitar o outro. A ideia é de levar vantagem, né? Ou então de procurar defeito na comida ou na bebida. Né? Isso aí não é de qualidade, esse uísque não é de 17 anos, não é de 12 anos, não é de 8 anos, não sei o que lá, bom, etc. Você vai começar a procurar defeitos, porque não houve eucaristia, não houve comunhão. Então, quando você ama verdadeiramente e você chama as pessoas para o teu convite para celebrar, quer dizer, para consagrar, olha só o que é essa palavra consagrar, é fazer com que fique tudo sagrado, elevar a condição de divino. Então, o momento do casamento é uma bênção em que almas se unem para não só viverem a plena unidade desse encontro, mas também para dar continuidade na Terra à produção. Que nem quando você une uma semente na terra, no solo, e ela então vai produzir frutos, vai produzir alimentos, né? Vai produzir frutas. Também um casamento vai produzir frutos, são filhos, e que a terra, a bênção do planeta, vai ter daquela união uma produção, uma criação, vai ter uma continuidade. Então é um momento abençoado. Então você convida os amigos, e esses amigos viriam para participar desta alegria. E você oferece, então, para eles comida. Olha, você oferece a comida. Olha, eu estou te dando a minha comida, eu estou te dando a minha bebida. Significa, come, beba, porque como isso está comigo, você comendo da minha comida, comendo da minha bebida, você vai comer disso que é meu. É como se eu me tivesse sendo ingerido, comido, sendo alimentado também, os convidados estariam se alimentando de seu tempo. Haveria, então, uma integração. É como se o casal, lá, os noivos, estivessem se integrando nos convidados. E, ao mesmo tempo, como tudo é um processo de continuidade, veja, a mãe passa o bebê é a mãe, porque ele se alimenta da mãe, e a mãe se alimenta da natureza. Também numa festa de casamento, numa festa como essa, você está passando aquela comida que é sua, você está se alimentando, como as pessoas falam, do banquete do convidado, da bebida do convidado. No fundo, o convidado está trazendo, aquele que está oferecendo o banquete e a bebida, ele está trazendo a natureza. Acaba sendo uma trindade. É a natureza, aquele que convida e os convidados. Forma um todo. Tudo se integra numa só coisa que é a mãe natureza. Ela é generosa. Ela é tão generosa que ela não só, olha aí, isso é importante, a natureza ela é tão generosa que ela não só produz alimentos, ela não só produz bebidas, vinho, mas ela é tão generosa que ela produz amizades. Tá certo? E ao você se alimentar com aquilo, você se integra àquela crise, àquela força. Então veja bem um bolo de fubá. Vamos falar de um bolo simples, um bolo de fubá. É simples no sentido de ser bem conhecido. Cada um tem uma mão, né? E cada um tem lá uma receita. Um bota mais um ovo pra cá, outro bota mais não sei o quê, outro bota um açúcar por cima de uma forma, outro... Cada pessoa tem o seu objetivo. E não existe um melhor. Então a gente costuma dizer assim, ela vai comer aquele bolo, né? Ah, esse é o bolo da Beth. O bolo de fubá da Beth. Tem uma característica dela. Ah, esse é o bolo de fubá da Zumira. Tem a característica da Zumira. Esse é o bolo de fubá da Solange. Tem a característica da Solange. Entendeu? Essa característica. Então, quando você se alimenta daquele produto, é como se você estivesse também ingerindo aquele jeito, aquela intimidade, aquele toque especial que você tem. Tem aquele detalhe, tem aquela particularidade que o outro tem. E que faz a grande diferença. Esse é especial. Entendeu? É o caso do feijão. Todo mundo sabe comer feijão. Todo mundo sabe e gosta de feijão e come feijão. Né? Todo mundo. Então a gente vai comer na rua, vai em quilo, cada dia come um feijão diferente. Mas tem aquele feijão da mamãe, da grande. Ou macarrão da mãe. Todo mundo faz macarrão. Mas aquele de domingo que mamãe fazia, tem um toque dela. Ao comer aquilo, entender que você está se integrando àquela característica. E aquilo vale muito mais do que o prato em si. Vale a oportunidade de se integrar com o outro, de ser um com o outro. Um almoço de domingo da mãe, daquele, né? Não há preço. A comida você pode ter, você pode ir lá, somar. Ah, gastou tomate, gastou manjericão, sal, alho, o macarrão, você pode somar tudo lá, vai dar R$15. Pronto. O problema não é essa regra. É o que acontece, é aquele olhar, é aquele abraço, é aquele sorriso, é aquela extensão que dá um algo, aquele encontro, aquele celebrar que é incomparável. Por isso, então, eu disse que era um padrão universal. Não se inventou, até hoje, no mundo, em todas as épocas, em todas as civilizações. Você vai nos Índios, você pode ir lá nos Incas, você pode ir para o Egito, vai lá para o Japão, vai para os Rutas, lá na Austrália, os povos primitivos da Austrália, vai para os povos nortes, para onde você for, em todas as épocas, sempre que se quis comemorar alguma coisa, se fez através de bebida e comida. É assim, é Natal, comer e beber. É Ano Novo, comer e beber. É aniversário, comer e beber. É festa de casamento, comer e beber. Entendeu? Por quê? É sempre esta ideia da relação. Você vai comer aquilo, você se transforma naquilo que você está comendo. Ao beber aquilo, você se transforma naquilo que você está bebendo. Se naquele encontro você não se transformou no outro, não houve unidade, não houve encontro e a comida não foi boa, a bebida não foi boa. Tá certo? Você pode estar no melhor restaurante, com o melhor chefe, com a melhor comida, se o garçom não foi simpático. Você até se integrou com aquilo, aquela comida, ela faz parte. Ah, foi a mesma coisa. Faltou algo, que é o você se integrar a outra. Tá certo? Integrar a outra. Eu sempre me lembro um caso, quando eu vou falar desse tema das bodas de Caná da Galileia, do Jorge Amado, de Portugal. E quando ele chegou lá em Portugal, tinha um restaurante de no local afastado do campo, com uma placa de madeira, né? E o melhor bacalhau de Portugal. Era a placa que tinha. E ele olhou, viu aquela coisa escrita, e ele olha para procurar, perguntou onde que era o restaurante. Ele disse, é ali mesmo. Mas ali é um barraco de madeira e de tijolo e madeira, tudo sem pintura, sem nada, era só isso, madeira com tijolo e as galinhas soltas, as crianças correndo por ali, era a casa do mesmo, né? Muito simples. Entra lá com o melhor bacalhau de Portugal, aí foi lá. Aí o homem disse, vem cá que eu vou te mostrar como é que eu faço o bacalhau. É isso, mas qual o bacalhau especial que o senhor faz? Eu faço o bacalhau com batatas ao murro. Aí ele não entendeu, ele pensou que fosse bacalhau ao murro. Ele disse, não tem nada de burro, é bacalhau com batatas ao murro. Ele ficou assim, sem entender, achava como estava gozando ele. Pensou assim, como a gente faz piada de português, ele pode também estar fazendo piada comigo. Aí eu nem me apresentei, ele não disse quem ele era. E o homem foi, levou ele e tal, fez o bacalhau, ele participou, viu como que era feito aquilo lá no forno a lenha e tal, etc. E de forma muito simples, e junto com aquelas crianças, com aquela galinha, naquela simplicidade, participando daquilo tudo, tudo aquilo encheu os olhos e da forma como falava do bacalhau, passava a ser o melhor bacalhau. Em tantos outros lugares tinha outros bacalhau, tinha bacalhau muito melhor, mas aquela forma que ele falava, aquela simplicidade, aquilo foi enchendo o Jorge Amado. Ele passou a respirar aquela localidade, quando eu estava com a água na boca. Aí o homem botou o bacalhau com umas batatas com casca, bem lavada, fervida, aquelas batatas pequenas, e ele falou assim, mas esse que é o bacalhau ao murro? Ele disse, não, está voltando o murro. Agora o senhor vai dar um murro nas batatas. O senhor dá um murro nas batatas, batatas, uma maçã, o senhor joga azeite, e é só isso. Bacalhau com batatas ao murro. Então houve uma descontração tão interessante, né, que passou a ser esquecido. E o Jorge Amado, então, falou para ele, se apresentou e disse que era o Jorge Amado. E ele então foi mostrar com toda aquela publicidade. Ele tinha lá os livros do Jorge Amado. E ficou encantado ali recebendo o Jorge Amado. E aí começou a falar dos livros que ele escrevia. Então, houve uma integração total, houve uma identidade. Certo? O bacalhau começa a se identificar. Agora eram almas que se encontravam no campo da intelectualidade, no campo da emoção. No mesmo campo psíquico dos interesses e também do sabor, se encontraram. E até hoje, um dos restaurantes mais agora conhecidos e já bastante estruturado é chamado Restaurante Jorge Amado, em homenagem a esses moços. Ora, quando o restaurante se transformou, o melhor bacalhau da Europa passou a ser chamado de Restaurante Jorge Amado, repare que ele comeu Jorge Amado. Entenderam o que eu quero dizer? Ele ingeriu o Jorge Amado se integrou ali e o restaurante passa a se chamar Jorge Amado. É. Então, quando diz lá que o Jorge Amado foi lá comer bacalhau, ele comeu o Jorge Amado. Quando não há isso, essa troca em que você sai cheio do outro nesse encontro, nesse banquete, nessa festa, quando você não leva o outro contigo, não houve comemoração. Entendeu? Você tem que levar o outro. Você tem que sair daquele encontro com o outro. Quando você sai com o outro, você sai com aquela lembrança, você sai com aquele motivo. Aquilo que passa um ano, dois anos, você encontra. Ah, lembra daquela vez, mas foi tão legal, vamos fazer outro. Entendeu? Você não esquece, passa a ser um filme da tua vida. Você se alimenta daquele encontro. Então é uma festa de casamento. E eles, os noivos, queriam dividir com todos. E convidavam todos. E a festa rolava. A festa levava uma semana. Porque primeiro as coisas aconteciam na casa do noivo, da noiva. Depois a noiva vinha para a casa do noivo. E aí ia ter a festa. E então isso ia passando. passando de casa em casa, as festas e a festa ia continuando, levava cerca de uma semana, todo mundo era convidado. Quando eu digo todo mundo era convidado, não é que todo mundo era convidado, é convidado ali os conhecidos. No interior, todo mundo conhece todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não conhece. Em São Paulo, não conhece. Em Nova York, não conhece. Você mora no teu prédio, você não sabe o nome das pessoas, às vezes, do teu andar. Não estamos nem falando do outro andar. Agora, no interior, não. No interior, todo mundo conhece todo mundo. Então, como ele diz que só... que os convidados são os conhecidos, não tem como um convidar a cidade inteira no interior. Porque todo mundo participar de alguma coisa, quando você esteve no hospital também todo mundo foi te visitar, aliás, quando você nasceu, todo mundo lá daqueles foram te visitar, etc. Quando você teve lá também outros momentos de alegria, estavam todos juntos. E todos são primos, são compadres. Eu me lembro que agora lá, em 95, quando eu estava fazendo a reconstrução, a reforma da casa, nossa casa lá de Petrópolis, então nós contratamos uma pessoa ali, o pedreiro, né, o mestre ali, o dono ali da obra, que é chamado, conhecido lá na região como Vadim. Então, a gente, um negócio de trabalho, eu só ia lá na sexta-feira, né, no fim de semana, e ficava então tudo por conta dele. E aí, então, tinha de providenciar. Tinha coisa que ele precisava que não tinha ali naquele local que marcava. Era madeira que tinha de comprar, era o cara da grade, o ferreiro, era isso e tal. Ele falou assim, aí, então, tudo que a gente tinha de acertar, ele falou assim, você pode comprar isso com o meu compadre. Eu resolvo isso com o meu compadre. Eu tenho um compadre aí, depois eu tenho um primo. O cara que vendia a madeira era o primo. O outro tinha batizado a filha dele. Então, todo mundo era conhecido do Vadinho, todo mundo era parente. Era parente. E aí pode deixar pagar na outra semana ou pagar no outro dia. Eu apanho lá, depois eu falo com meu primo. Coisas assim. Então o interior tem isso. Então o que acontece nessa festa de casamento? Em Caná da Galiléia, Galiléia e interior, todos foram convidados para o casamento. E na alegria da pessoa que entra na cozinha e diz o Milton Nascimento, que quando você entra na cozinha, você tem intimidade, não é isso? Você vai numa festa, você não entra na cozinha. Você vai na casa de uma pessoa que você tem cerimônia, você não vai para a cozinha. Mas, quando você entra para a cozinha, mostra essa intimidade. Olha, nós, Maria logo mostrava essa intimidade, porque o texto diz que ela foi convidada, ela era convidada. Mas também Jesus e os apóstolos. Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos cinco? João, evangelista, André, Pedro, Filipe e Natanael. Eles também foram convidados. Por quê? Porque eles deram estar nessa região. Reparem então que todo mundo foi convidado, porque todo mundo conhece todo mundo no interior. Jesus também foi convidado e Maria também. E para mostrar essa intimidade, Maria estava lá na cozinha. Maria foi na cozinha. Isso é interessante. A gente às vezes faz uma palestra muito técnica, muito teológica, às vezes não se dá conta disso. E ela chegando lá, ela observa, em loco, ali onde que fazia, onde que saíam comidas, onde saíam as fornalhas, aquelas coisas todas, ela observa que o vinho estava acabando. E tinha gente chegando, que é convidado no palco. E o vinho acabando. Aí ela vai procurar o filho para falar que o vinho acabou. Evidentemente que ela estava com uma intenção, porque a forma que ela fala leva Jesus a responder com relação a fazer algo. Como se estivesse dizendo, ela ia falar com Jesus que estava ali também, que era um dos convidados, no sentido de que não vai falar por falar, porque quase sempre é assim, você vai numa festa de uma pessoa e para de servir o vinho, você quer mais vinho, então você se aproxima do outro, né, do seu marido, por exemplo, ou da sua esposa, e fala assim, não tem mais vinho, já estão servindo devagarzinho na bandeja. Mas você não está falando isso para a sua esposa ou para o teu marido, no sentido de soluciona, tá certo? Vai lá e compra mais e traga aqui ou não. Você fala no sentido crítico, tá vendo? Nos chamaram aqui e agora está fraquinho. Está fraquinho. E Maria faz isso com Jesus, não para fazer fofoca, mas para saber que ele tinha a solução. Tanto que ele responde: mulher, ainda não chegou a minha hora de fazer essas demonstrações. Tanto que a palavra no final do texto, que está em glória, a palavra é melhor traduzida, seja depois, quando vocês lerem o texto, é demonstração. E aí Jesus começou a sua demonstração, a primeira demonstração pública de Jesus. Ora, a primeira demonstração não quer dizer que Jesus fez esse primeiro milagre, não vamos interpretar a palavra, esse primeiro fenômeno paranormal, podemos dizer assim, excepcional, mas dentro de leis pré-estabelecidas, leis que nós desconhecemos, mas que ele conhecia muito bem, não quer dizer que Jesus fez isso pela primeira vez. Não. Era pela primeira vez em público. E como que a gente sabe disso? Primeiro que ele diz, ainda não chegou a minha hora de me apresentar em público. Mas Maria já sabia que ele tinha esse potencial. Maria sabia. Porque não tem cabimento eu chegar, por exemplo, para a Regina, minha esposa, e chegar para ela e falar assim: ó, estamos nessa festa aqui, acabou o vinho. E faça alguma coisa de transformar água em vinho. Não adianta eu pedir para ela, porque ela não tem bala na coisa para fazer, ela não tem potencial para fazer. Tá certo? Ela vai dizer: me deu o seu cartão de crédito para eu resolver. Entendeu? Que também não tem potencial para resolver. Bom, então o que acontece é que se Maria fala assim com Jesus, é porque ela sabia que ele já fazia. Agora, que coisa interessante. Isso é muito interessante. Então, o que, que Jesus fazia, não publicamente, mas aos olhos de Maria, em termos de fenômeno, né? Ainda mais ela, que não era interesseira, que ali aquelas pessoas todas ficaram pasmo lá com a demonstração paranormal que fez Jesus a ter sucesso, né? A ser destacar, a ser um grande nome. Mas Maria, que não tinha esta visão e que já tinha o maior tesouro na vida, que era o Filho, que era o Cristo, e ser a ponte para o Cristo se manifestar no mundo, então ela não podia imaginar tesouro maior, bênção maior. Então, no exato momento em que não havia a necessidade dela ficar encantada com fenômenos, a coisa devia de acontecer com muita espontaneidade. Vou contar aqui um exemplo, guardando as devidas proporções. Quando a mulher do professor Pietro Valdi desencarnou, depois de muitos anos de sofrimento, de câncer, e o professor Pietro Valdi se transformou num enfermeiro e cuidava dela intensamente, e ao mesmo tempo ainda arrumava tempo para, de madrugada, quando ela conseguia dormir um pouco, escrever as suas obras, e aí ficaram prontas 14 obras aqui no Brasil, fora as 10 que ele escreveu na Itália. Então, o professor Pietro Valdi, depois que ela faleceu, ela começou a se manifestar na casa. Então, ela queria mostrar, por exemplo, uma luz acendia, algo caía, e ela se manifestava para a filha, conversava com ela, ou com Pietro Valdi, conversava com ela. Ora, o que acontece então? Ele escreve para o Manuel Emídio, que é um grande amigo dele, e que na época era cônsul de Portugal no Uruguai. E eu tenho essas cartas, essas 200 cartas que o Pietro Valdi escreveu para o Manuel Emídio, elas foram traduzidas, eu tenho, é uma Sherman. E o Pietro Valdi narra nessas cartas essas visitas que a esposa fazia. E ele várias vezes falava, quando Manuel Emílio então falava, né, sobre espiritismo, sobre mediunidade, não, isso não é mediunidade. Não é mediunidade. Ó, é lógico que é mediunidade. O que precisava era de esclarecimento. Quando ele, então, resolveu explicar para o professor Manuel Emídio o seguinte: não é mediunidade no sentido de reunião mediúnica. Nós não nos reunimos e não evocamos dela. E não chamamos a presença dela para ela vir através de um aparelho mediúnico. Simplesmente ela está presente. E essa presença acontece. E nós não mudamos a nossa rotina. Quem está escrevendo, continua escrevendo. Quem está fazendo comida, continua fazendo a comida. Quem está cuidando das crianças e levando criança para a escola, etc., continua fazendo isso. Entendeu? É diferente, é assim. É como se um espírito se manifesta, aí a gente para aquela nossa rotina, porque há um encontro e a gente quer captar melhor aquele encontro. Não, ninguém queria pensar. A coisa acontecia e a vida continuava normalmente. Então quer dizer assim, não havia uma reunião mediúnica. Ela só queria mostrar que ela estava presente, acendia uma luz e apagava. Ah, é fulano que está aí. Quem estava costurando, continuava costurando, sabendo que mamãe está aí. Entendeu? Eu quero dizer assim que era um fenômeno. É caso de gente excepcional. Estou falando que é do gol de apóstolo do Cristo, né? De alma, de alta envergadura espiritual. Então, para mostrar que eram fenômenos fantásticos, mas que não eram encarados com fenômeno, a tal ponto de ninguém mudar a sua rotina. Entendeu? Maria também, é isso que eu quero, guardando as devidas proporções, botando Cristo muito na frente de Pedro, muito na frente de Pietro Baldi, incomparavelmente, e Maria também muito na frente da filha do Pietro Baldi, que é em Éfeso, e da mulher do professor Pietro Baldi desencarnado. Mas, aproveitando, como eles são almas muito elevadas, a gente pode fazer assim uma ponte, dá para pelo menos para imaginar, ter uma ideia. Eu quero dizer o seguinte: a presença de Jesus junto com Maria e junto com José, sendo eles almas elevadas, todos José e Maria, não é? E que não tinham interesse em nada a não ser a alegria de todos, o bem-estar de todos, estavam felizes com eles mesmos, por serem evoluídos, os fenômenos aconteciam naturalmente. Só ficar do lado do Cristo, as coisas já aconteciam automaticamente. E nós já sabíamos que era assim, espontâneo. Vejam naquela passagem em que uma mulher tinha lá derramamento de sangue, ela se aproximou de Jesus e tocou no manto dele. E Jesus disse: alguém me tocou. Como tem tanta gente encostando em você, você diz que alguém me tocou? Senti sair de mim uma força. Algo excepcional aconteceu. E a mulher disse: fui eu. Eu toquei com essa intenção. Eu tenho derramamento de sangue, etc, etc. Como uma mulher que tinha derramamento de sangue não podia encostar no outro porque ela era considerada impura, por isso que ela fez na calada, sem falar nada. Porque senão, na cabeça dela, ela seria proibida por Jesus porque ela era impura. Tá certo? Ela não sabia que Jesus não reclamaria isso, e não reclamou. Mas como ela notou que tinha sido descoberta e que o derramamento de sangue parou, ela se acusou: fui eu que toquei. Então veja como foi espontâneo, saiu, a energia saiu. Na casa de Jesus com Maria e com José, ali, era assim espontâneo. E quem estava fazendo algo? José na carpintaria, Maria providenciando coisas da casa, não é isso? Junto com os primos, então, as coisas aconteciam sem parar para fazer reunião mediúnica. Entendeu? É. Eu me lembro na casa do Dr. César Bourrier, em que nós ficávamos sentados, um dos maiores médicos que eu conheci na minha vida, lá em Copacabana, ele morava em Copacabana, na Avenida Atlântica, com Miguel Lemos. E nós íamos toda tarde e noite para a casa dele. A mesa, a Arlinda, a governadora da casa, que deu postal sobre ele, a Arlinda colocava lá o lanche, né? Café com leite, refrigerante, pão, presunto, manteiga, queijo, essas coisas assim. Né? E ela sempre ia trocando, porque ia chegando mais gente, e uns que já estavam iam saindo, etc. Porque mais ou menos até uma hora, uma e pouco da manhã, ficava ali desde as 5, 6 horas da tarde até uma e pouco da manhã, sempre. E ali com a luz acesa e com a gente lanchando, o cheirão acontecia. Ora caía um perfume, ora era um fenômeno de psicografia, ora uma psicofonia, ora... Mas tudo com luz acesa, quem estava fazendo lanche, continuava fazendo lanche, quem estava conversando tal coisa, continuava fazendo... As coisas acontecem, é espontâneo. Quer dizer assim, não havia uma reunião especial para isso. Tá certo? A mediunidade estava integrada, ela não era o foco, ninguém ia lá para a mediunidade, nós íamos lá para conviver com César e com os amigos. E a mediunidade acontecia. Se a gente intervesse e nós só fôssemos lá para ver coisas e exigir coisas e fenômenos, a mediunidade se retrai. Tá certo? Tá entendendo? Quando você começa a exigir e aquilo que é dádiva passa a ser consumo. Tem gente que consome a mediunidade. Ele vê um espírito e quer ver mais. Quer mais, ele quer mais mensagem, quer mais isso e nunca fica sossegado. Quando a mediunidade acontece, há uma eucaristia, há uma comunhão, há uma relação. E não é ela mais importante. O mais importante é ali. Aquele convívio, a certeza da vida e a coisa prosseguir. Eu vejo assim com relação a Jesus e a Maria, as coisas aconteceram. Então ela sabia que ele era o epicentro. Eu estou falando da palavra técnica em fenômenos paranormais. O epicentro é aquele que é o foco e irradia os fenômenos. A partir dele a coisa acontece. Ela sabia, por esta naturalidade em casa, do que acontecia em casa, na cafetaria, na região, etc., o que a presença dele provocava. Ela vai lá para a cozinha, ela tem essa intimidade, ela penetra na casa. Se é íntimo, tem relação. Se é íntimo, tem relação. Tá certo? Os importantes na sala de estar, não é isso? É, ela vai na intimidade, na cozinha, lá onde que a coisa é processada. Falta, filho. Ela vai até Jesus e diz, meu filho, não há vinho, temos que providenciar. Sei quem é você. Não é que ela tivesse existido. A única coisa que Jesus faz da ponte diz assim, mulher, olha, você está acostumado, essa palavra mulher não tem nada de respeito, era a forma de usar na época. Afinal, todo mundo fica tão surpreso. Ah, ele fala mulher. Puxa, que sorte que ela não falou homem. Ela era mulher mesmo. Então não tem nada de loucura, nossas cabeças ficam construindo uma porção de teologias loucas e vazias. Mulher, olha bem. Sim, ela era mulher. Tá certo? Bom, não era nem um cavalo, nem um homem. Mulher. Pronto, é só isso. Aí, mulher, olha bem. E tudo isso você vê acontecer na nossa vida. Só que aqui eu estou em público. E um fenômeno como esse vai me apresentar ao público. É hora. É hora para isso? Chegou a minha hora? Minha hora ainda não chegou. É muito interessante esse negócio da minha hora não chegou. Se a hora dele não chegou para ele se apresentar em público, não há Maria que possa fazer com que a hora dele chegue. Ou seja, antecipada. Entendeu? É inadmissível. Jesus tem um controle perfeito da vida dele. E o controle da vida, esse planejamento da vida, feito, baseado nos estabelecimentos da lei divina, ele não operará isso. É que quando ele joga essa expressão, essa frase, a minha hora ainda não chegou, é que a hora dele chega quando o mundo chama. E o mundo nunca o chamou daquela forma como Maria o chamou, para uma celebração. É uma festa. As pessoas estão aqui para ficarem integradas. É uma festa de casamento em que as pessoas estão celebrando. Está havendo o tal da consagração, do sagrado, esse encontro ao sagrado. E quando uma pessoa vai na tua casa e come do que é teu, ela se integra. Os convidados se entregam naquele que os convidou. E ele sai com esta lembrança. Há uma comunhão. E toda vez que esse pedido é feito a Cristo, é hora dele começar. Nunca é hora do Cristo se manifestar para o interesse dos outros. Essa coisa do pedir, procurar e bater, errado, ele não manifesta. Vamos agora pedir vinho? Tá certo? Vamos agora pedir vinho? Não vai pintar vinho. Ali o copo, vamos ver se até o final da palestra vai ter vinho. Entendeu? Eu não estou desafiando Jesus. É interesse. Não há necessidade. Não é hora. Entenderam? Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu motivo. E quando eu digo aqui, se é mesmo que transforma a ação em mim, ele pode fazer isso com a mesma facilidade que fez naquela época. E com uma grande quantidade, porque cada talha eram 6 talhas. Tinha de 2 a 3 metretas. Cada metreta tem 27 litros. Fazendo a multiplicação, dá mais de 480, mais quase 700 litros de vinho. Está muito. Um bom vinho, né? E era muito vinho. Então, eu não estou desafiando que ele não vai transformar essa água em vinho. Não é isso. É, se agora a gente faz assim, é só para provar. E a gente fica olhando, dá certo ou não. Ele tem poder, não. Isso é o tal do desafio. No fundo, eu não estou desafiando. Eu estou desafiando. Isso não é comunhão. Isso não é comunhão. Isso é consumo. Satisfação. Todo mundo ia sair daqui do Regeneração. Ah, quem sabe vir amanhã, essa palestra vai ficar lotada. Vai ficar lotada. E as pessoas não viriam aqui para ouvir eu falar de João. Todo mundo é mais um amigo. Tá certo? Ia ter fila de bebum. Por que é interesse? As pessoas iam ficar lotadas. Eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo uma palestra sobre o Reino de Deus. E o professor Teolinda Molina estava conosco, com aquela sabedoria, aquela virtude, e o professor Teolinda Molina também falou sobre o Reino de Deus. E o Nilton Boechat viu do lado da empregada do apartamento um desencarnado, um parente dela. Quando acabou a palestra, ali naquele culto do lar, na casa da dona Anelita Araújo, Anelita Araújo, é a mãe da Cláudia Bomartan. Que eu hospedo de volta lá em Paris, hospedou o Nilton em Paris. Então, a gente lá na casa da dona Anelita, quando acabou a palestra minha do Teolinda Morim, e com o Eduardo Guimarães também, que estava e falou sobre o tema do Reino dos Céus, as pessoas se levantaram, ninguém perguntou, falou, não ganhou uma pergunta sobre o Reino dos Céus. O Teolinda, com todo aquele conhecimento, não ganhou uma pergunta, o Eduardo não ganhou uma pergunta. Todos dirigiram o Nilton para perguntar sobre o Espírito que apareceu. Todo mundo estava interessado naquilo. Eu sou um espírito parente lá, o cara nem era evoluído, só estava... Oi? Pronto, estragou tudo. Não é que estragou. Foi uma boa ele falar oi. A presença dele foi importante. As pessoas é que ficam completamente fanatizadas pela mediunidade. Coloca isso em um espírito apareceu mais importante que o reino de Deus. É o tal da transformar a água em vinho, se acontece isso, essas palestras aqui acabam. Pode ter certeza que não vai ter mais. E vai ter 30 gente aqui. E mais ainda, vocês, na próxima vez, não transformarem em vinho, porque o Jó já não é mais o mesmo. Jó não é mais o mesmo. Quando não vou começar a dizer para aí, tá bem? Deve ficar muito mais doido. Transformou a água em vinho, vai dar de choro. Agora perdeu até a mediunidade, porque não fala mais nada. E aí fica nessa fofocada. Tá certo? Tudo tem a sua hora. Eu quero dizer assim, olha, a mulher do Pietro Bosco estava lá, a luz acendia, todo mundo, ah, mamãe, tá aí. E quem estava escrevendo, continuava escrevendo, quem estava na cozinha, continuava na cozinha. Não parava para ter sessão. Na casa do César, todo mundo estava lanchando, continuou lanchando. O assunto era sobre as Malvinas, porque estava na época da guerra com as Malvinas. A gente continuava falando daquele negócio, o espírito vinha, entrava, saía e continuava. Ele participava também. Ninguém parava para ele. Hora de reunião mediúnica, hora de reunião mediúnica. Ali não era isso. Então, as coisas aconteciam assim, era uma presença normal. E no exato momento em que não havia essa preocupação do interesse, a coisa não parava. Aonde há um interesse ao freio, porque já há ideia de consumo, de lucrar, de apanhar, de resgatar, de ter mais, 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 e a pessoa não fica com essa calça da goela de leão. Não para de comer, de consumir. Tá certo? É, bulimia, não é isso? Fica comendo, 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 comendo. Ora, aparecer, ele era espontâneo, tá certo? Era espontâneo. O pão, ele fez aparecer pão. Ah, como ele fez aparecer vinho, e como ele fez aparecer peixe, e peixe já pronto, peixe já quentinho, tudo pronto. Então, era normal, né, Maria? Ela foi automaticamente, aí Jesus agora mostra a diferença. Agora é para os outros. Certo? Essa minha hora, aquela da intimidade, que a coisa acontece espontaneamente, é uma forma. Não há interesse. As coisas acontecem espontaneamente e ninguém amanhã vai, você vai deixar de cozinhar, porque você hoje não precisa fazer nada, que o filho daqui a pouco aparece. Ele transforma a água em lentilha, não tem uma sopa de lentilha. Não era isso. Maria não deixava de trabalhar porque Jesus ia fazer alguma coisa. Entendeu? Agora ia acontecer isso. Se Jesus transformasse a água em vinho, estava ali o povo. E a primeira coisa que aquele povo ia dizer, esse é excepcional. Querendo seguir esse camarada. Vão gritar, Rabi, mestre, poderoso, vão trazer doente, vão trazer isso, e ele não ia ter mais sossego, e não teve mais. E aí começa a missão dele. Entenderam o que ele está dizendo? Quando a minha hora não é chegada, mas se o mundo, através do seu pedido, está chamando, vamos fazer. Mas a partir de agora, eu não poderei mais parar de fazer. E me obrigarão a fazer coisas loucas. Porque não era só transformar em vinho. Teve um grupo de gente que comeu pão. Jesus transformou o pão em peixe. E eles no outro dia não foram trabalhar, ficaram perto do barco. E Jesus subiu a montanha para orar e eles não foram. Porque subir a montanha não quer, estava com a barriga cheia. Então não quiseram subir para orar. E chegando no outro dia eles procuraram Jesus. Só que Jesus foi andando sobre as águas, atravessou o lago. Eles ficaram doidos, pegaram o barco atravessado e falaram de Jesus. Chegaram, mestre, como chegou aqui? Com Jesus se explicar, eles também não se interessaram, não interessa. Nós já chegamos aqui, não precisa nem explicar, queremos pão. A café da manhã, o breakfast, já estamos já perto daquele outro dia, nós não queremos mais. Aí Jesus disse, eu sou o pão. Aí eles deram um passo para trás, você é louco. A pessoa não para. Tem pão outro dia, tem pão outro. Milagre, fenômeno, tem que acontecer sempre. E vão indo, depois não sucede. Depois não é só água e vinho, não é só pão, e não é só paralítico, isso, aquilo, aquilo outro que eu trazendo para ele curar, e leprosa, etc, etc, etc. Às vezes a praça ficava cheia, e botava tanta gente na praça que Jesus, só por passar na praça, as pessoas ficavam curadas. E como eles sabiam que Jesus vinha, e ninguém entra numa cidade naquela época sem passar pela praça, porque naquela época as cidadezinhas do interior só tinha praça. Saiu da praça, acabou a cidade. Então já sabia que Jesus ia passar ali pela praça, botava os doentes por ali, e conforme que ele passava, todos ficavam curados. Os evangelhos falam assim. E essa coisa vai crescendo, e um dia se aproximaram de Jesus e falaram assim, olha, agora queremos uma coisa do céu. Você pode fazer uma coisa para ir no céu. Fazer coisa no céu é algo. Mexer numa estrela, fazer a lua cheia ficar minguante, fazer o sol mudar de cor. Então as pessoas não se contentam, e aí vão cada vez. E Jesus disse, olha, raça de víboras, eu não irei fazer isso. Não irei fazer isso. Vocês não sabem, vocês estão pedindo. Vocês acreditam tanto em milagre, vocês acreditam que Jonas passou 3 dias no buraco do peixe, na boca do peixe, na barriga do peixe, então fica com esse fenômeno, já chega. Quem acredita que um sujeito ficou 3 dias na barriga do peixe quer ver mais alguma coisa? E são de lá vivo, ainda precisa de mais. Então não acredita nisso. Já chega, fica só com isso. Você já não acredita que Jonas ficou na barriga do peixe? Então, fica com isso, chega. Eu não vou ficar fazendo nada. Fenômeno que serve para aparecer. E depois vocês não vão querer mais isso. Não toca, então bota a terra lá em cima, traz então para cá. E nunca a pessoa sucede. Nunca. É isso. E Jesus disse, se vocês quiserem ver agora um fenômeno fantástico, vocês vão ter que aguardar. Quando eu for preso, serei condenado, serei crucificado. E aí ressuscitarei no terceiro dia. Aguardo. Como Jonas passou 3 dias na barriga do peixe, eu ficarei 3 dias debaixo da terra e depois ressuscitarei. Mas espera. A Aí eu vou acenar com outro fenômeno que vocês vão ter que engolir toda a ressurreição. Que é o que a vida continua. E ele teve que parar. Pare, então ele diz para Maria, mulher, olha, isso que você está pedindo era uma coisa no lar. Agora é só apresentar aqui publicamente. Mas é o que o mundo está precisando? Então, já que o mundo pediu, vamos começar. E ali começa também o Calvário. Porque na própria Galileia, aonde que ele estava, mais tarde ele vai dizer que ele também não será aceito na sua própria terra. E entre os seus, olha que situação. Fez isso tudo e mesmo ali também não foi aceito. E ele mesmo vai dizer, porque os profetas não são queridos na sua terra. E ninguém valoriza. Mas já que você está pedindo, já chegou também essa necessidade do mundo, esse apelo, vamos começar. E aquilo que se passa espontaneamente em casa, em termos de comunhão, de eucaristia, de relação simpática sem interesse, agora para o mundo vai começar não mais dessa forma, mas em forma de consumo, em forma de interesse. Aí ele mesmo levanta, já consciente dessa situação, e pergunta para ela, isso importa a mim e a ti, mulher? Quer dizer, isso tem alguma coisa a ver com nós dois? Falta de vinho é coisa que espírito superior deve se preocupar? Bom, primeiro, Maria se preocupou. Então, se importava com ela. E ele pergunta, importa a mim e a ti? É uma indagação que ele está fazendo. Ele não está dizendo que aquilo não tem valor. Ele só está dizendo, faltar vinho e cuidar de falta de vinho tem alguma coisa a ver com o espírito superior? O espírito superior tem que se preocupar com essas coisas, que a gente pensa que o espírito superior só se cuida de coisas super elevadas, né? De outras dimensões completamente longe da realidade. Mas não. Coisa mais simples, falta de vinho. E ali era mais do que falta de vinho. As pessoas se embebedarem, mas era a falta que ia ter de troca de alimento. Daquilo que nós falávamos no início da palestra, de eucaristia, de comunhão, de um se energizar com a presença do outro, com a doação do outro. É um dar e receber, onde o dar se iguala ao receber. Então ele levanta e diz, e para mostrar que importa, isso tem a ver com o espírito superior, que espírito superior se preocupa com falta de vinho dos outros. Imagina o que eles não se preocupam por outras coisas, com a nossa evolução, de cuidar quando seu filho está doente, de quando um parente seu se encarna. Ou melhor, se ele se preocupa quando falta vinho, imagina como eles não devem se preocupar quando falta para nós, fato notório, evolução. E se ele já exerceu o mistério ali, o ministério de transformar água em vinho, ele também em nós está exercendo o ministério de nos transformar de animal em anjo. Só que aquele milagre é rápido, transformar água em vinho. Transformar a gente de animal em anjo é lento. Nós estamos muito embrutecidos. É muita pedra para transformar em água. Está certo? E há todo um processo gradativo para que o anjo realmente possa viver em nós em toda a sua plenitude. É um processo de assimilação espiritual gradativo. Aí Jesus, então, se pergunta, e se isso importa conosco, vamos realizar. Aí ele que toma atitude. Para mostrar a intimidade, para mostrar a relação, ele se dirige aos empregados. E Maria, mostrando essa relação, mostrando inclusive que tinha intimidade, porque ela comandava os empregados, ela diz para os empregados, fazer tudo o que ele vos disser. Essa é a maior regra que Maria deixou para a humanidade. Se a gente quer realmente que a nossa vida se transforme, que haja um mistério da angelitude em nós, a regra é essa. Fazer tudo quanto ele vos disser. Ela sabia que não era ela modelo, não era ela centro. O epicentro é ele. A fonte, a raiz é Cristo. faça tudo quanto ele vos disser, que a vida de vocês estará em boas mãos. Aí é ele que tomou a palavra também, e estou comandando agora os empregados. Encher as talhas. Aquelas eram as talhas das purificações. O que é a talha das purificações? O judeu chegava, ele não come, não bebe nada, nós já falamos isso milhões de vezes aqui para vocês, sem se lavar. E não só lavava a mão, mas aproveitava e lavava o braço todo. Como também vinha andando, e naquela época não tinha asfalto. Então tudo era barro, 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 e lá vinha as poeiras do deserto, aquela coisa toda. Todo mundo chegava também muito sujo, com o rosto sujo de poeira, a barba, que os judeus usam a barba, também sujo de poeira, os cabelos também. Então eles aproveitaram aquelas tinas, tinas de purificação, aí dizia o texto, purificação é essa. Não é a purificação do templo, porque nós não estamos no templo, nós estamos na casa de uma pessoa. É essa purificação de lavar as mãos, e como era um casamento, tinham 6 talhas. E todo mundo metia a mão ali. Tá certo? Metia a mão, lavava a mão. Lavava o cabelo. E também os pés. Porque o judeu, ele andava com aquela sandália que vinha lá no barco e estava com os pés sujos. Então era a tradição na hospedagem, né? Lavar os pés. Eu não estou dizendo que metia o pé ali dentro, necessariamente. Mas com alguma cuia, com alguma coisa, pegava e jogava também água nos pés, quando os próprios empregados vinham também e ajudavam a lavar os pés. Se o sujeito era muito importante, um convidado importante, quem lavava era o próprio dono da casa. Você convida alguém importante, ele fazia a questão. Lavava os pés, jogava água no cabelo da pessoa, na face, arrumava lá um pano, né, uma toalha para secar, e colocava, inclusive, perfume e óleo no cabelo das pessoas. Porque todo mundo vinha com o cabelo muito ressequido. Naquela época não tinha shampoo, não tinha creme, isso, não. E ficava com o cabelo muito, muito ressequido por andar no deserto, por fazer caminhadas de uma localidade para outra. Então passava o óleo no cabelo. Era assim que eles procediam. E tudo acontecia naquelas águas. E ali também lavava os copos. As taças, né? A taça, o copo, no caso, as canecas, né? E também os pratos. As pessoas comiam. Os pratos, não prato para você pegar o prato para comer, porque você come com a mão. Mas o prato onde se botava comida. A comida era servida em travessas ou em pratos. Tá certo? E as pessoas iam lá, colocavam a mão no prato. Daí aquela colocação de Jesus na Quinta-feira Santa. Quem é, Senhor, que vai me sair? Aquele que põe comigo a mão no prato. Botar a mão no prato, tá certo? É nesse sentido. O prato da mesa, onde tinha lá aquela comida de todos. O sujeito, então, botava a mão, pegava algo, um pedaço de carne, ou erva, ou alguma coisa, e comia. O pão era o guardanapo. Com pão você limpava a mão, os dedos, limpava também a boca. Se fosse o miolo, você jogava fora, se fosse o ovo, já comia, porque já tinha aquela gordurinha gostosa, aquele molho. E a vida continuava. Então Jesus vira-se para Maria. Quem quiser detalhes sobre o banquete, como procedia, guardanapo, como pão e tal, no meu livro, o 13º Apóstolo, a gente entra em detalhes, monta o banquete e conta como era o banquete. E não tinha mesa, todo mundo estava sentado no chão, e os pratos também eram servidos em tablados, como se fosse tablado assim, que nem aqui que eu estou no local mais alto, tablado assim, mas nessa altura. Tinha uma almofada, as pessoas ficavam sentadas em almofada e com a mão iam botando nesses pratos e iam comendo à vontade. Ora, o que acontece então? Que Jesus manda encher as talhas, eles enchem as talhas até a boca, até transbordar. Seguiram Jesus religiosamente, encheram as talhas e Jesus então transforma a água em vinho. E diz lá então para os empregados: agora vocês põem essa água. Vai levar lá para o mordomo. O mordomo está lá fora, o presidente do banquete. Aliás, a melhor colocação não é bem mordomo, é o presidente do banquete. Aquele que estava fazendo o cerimonial de receber as pessoas, falou o que tinha de comida, etc, etc. É. E ele já dizia, ele estava no apuro, né? Ele sabia que o vinho estava faltando e gente estava chegando. Ele estava lá fora. Os empregados então apanham a água, leva para esse presidente do banquete, esse coordenador, podemos dizer, banquete, né? E porque o marido, o noivo, estava muito ocupado com a noiva e com os convidados, né? Então o outro ficava tomando conta do banquete, entendeu? trocando lá com os convidados, né? Então leva lá o novo vinho lá para o sujeito beber. Quando ele toma o vinho, ele fica surpreso, porque nunca havia se tomado um vinho daquele Israel. O vinho era uma beleza. E mais, ele se surpreende, porque o vinho era muito melhor do que o outro que ele estava servindo. E ele então fica surpreso, o que, é que o dono da casa fez? Como que ele serve agora, que as pessoas já beberam bastante, o melhor vinho? Quando normalmente faz o contrário. Primeiro a gente dá o que tem de melhor, porque o sujeito já fica meio assim, já vai empurrando o ruim. Esse é o mundo invertido. Um mundo que não está preocupado em Eucaristia, em comunhão. Está preocupado em consumo. É para parecer que eu dou coisa ruim para o outro. Eu não posso dar coisa ruim para o outro, porque eu amo. Porque o outro não pode se integrar com coisa ruim. Entendeu? E não vamos interpretar também essa coisa ruim, um vinho inferior de baixa qualidade, para sempre aqui. Lá não, não era. É que o vinho era produzido na vinta dele. Então, se você guardava o vinho, e o vinho mais velho era o vinho melhor. Esse é o que você servia. O outro não quer dizer que seja inferior no sentido de má qualidade, de mal feito. Ele simplesmente ele é novo. Ele ainda não foi amadurecido, ainda não teve um tempo de maturidade. Aliás, o texto fala assim em grego, as traduções estão erradas. Quando coloca a palavra inferior, dá a ideia de inferior em termos de qualidade. É de qualidade, mas no sentido de que ainda não teve tempo para amadurecer. Precisava de maior tempo. Então, normalmente, você serve o vinho mais velho, aquele que amadureceu mais, aí depois vai acabando, aí que você vai indo para o outro, porque ainda não tem um tempo correto. Essa é a ideia. Só que ele estava vendo o contrário. Ele estava tomando um vinho tal superior, que dá a ideia. E como o vinho vinha ali naquela mesma quinta, não pode. Você tinha um vinho superior na tua quinta, aqui na tua chácara, que só agora você está servindo? Deve ser o contrário. Mas os empregados, diz o texto, sabiam muito bem que aquele vinho não era da chácara, vinha das palhas que Jesus transformou. Está certo? É isso. E aí começa, então, a vida de pública de Jesus. E a partir de agora, os interesses não serão os fenômenos, né? E a busca do interesse pelos fenômenos não será uma busca de comunhão, mas será uma busca de interesse, de consumo. E mais, e mais, e mais fenômenos. Entendeu? Vamos falar um pouquinho sobre o lado simbólico da história. É uma festa de casamento, nós temos aqui algumas coisas. Nós temos a cana, que provoca a verticalização. Os bombos da cana significam etapas. Nós vamos tendo as etapas da cana. Nós vemos também, diz o texto, começa assim, no terceiro dia, 3 dias depois, é assim que começa o texto. Voltando àquilo que nós já estávamos falando, quando a gente vinha estudando sobre João Batista e fazendo as palestras, no outro dia, e no outro dia, agora o texto vai dar um pulo para 3 dias depois. Quando você soma esses dias, no outro dia e no outro dia, então 3 dias depois, dá o 7º dia. Então, essa festa de casamento aconteceu no 7º dia. Tem uma ideia de um número iniciático. O 7º dia, no tarô, é a carta. O 7º é a carta da vitória. Nós temos 2 tipos de vitória. Aparece aqui a carruagem, o homem dirigindo a carruagem e 2 cavalos. Acho que estou falando. 2 cavalos. E o homem está lá dirigindo a carruagem. A carta 7 do tarô é assim. E ele está com as rédeas na mão. E ele tem 2 tipos de vitória. Ou ele consegue controlar os cavalos e a vitória do cavaleiro, ou os cavalos fazem o que ele quer, o que eles querem. Está certo? E o homem é a vitória dos cavalos e não do cavaleiro. Então, quando a vitória é do cavalo, simbolicamente, é a vitória do ego. Venceu a matéria. Quando a vitória do cavaleiro, venceu o céu, ou a vitória é no espírito, do céu, do eu profundo e do espírito. Então, a carta 7 mostra essa vitória. Ou a vitória da materialidade ou da espiritualidade. Ali era uma festa de casamento. Jesus e Maria, os apóstolos, foram convidados. Jesus transforma água em vinho, se apresenta ao público e começa o cristianismo. Começa a sua apresentação ao público. Evidentemente, o domínio do Cristo é vitória do Espírito. Nós estamos falando de uma vitória espiritual. E a coisa é muito interessante, porque ela acontece, então, no sétimo dia, que significa uma vitória espiritual. E é cana. A cana tem os gomos. Aí você pode imaginar o gomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou melhor, são as etapas e as vitórias que foram acontecendo até chegar ao nível de maior maturidade, o nível mais adiantado dessas etapas da verticalização da evolução, da verticalização da evolução, a vitória maior é a do casamento, leia, a da união com Deus. Esse é o maior casamento que nós vamos fazer, é o grande acasalamento, é a unidade onde nós seremos um com o Pai. Quando o próprio Jesus fala lá na ceia, né, e eu acabei de citar aqui, eu e o Pai somos um, e no dia da verdade conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e que todos estão em mim em perfeita unidade. Esta unidade que se propõe a fazer é agora a unidade que acontecia e que o Cristo queria que acontecesse com o mundo. Ao se apresentar ao mundo numa festa de casamento e convidar a todos para se integrar ao vinho dele. Ao vinho dele. O vinho era dele. E todos estavam convidados para tomar aquele vinho. E no exemplo que nós estávamos dando do bolo de fubá da Bete, do bolo de fubá da Solange, do bolo de fubá da Zumira, e que você vai comer aquele bolo, é o jeitinho especial daquela pessoa, ao tomar aquele vinho, você está integrando no vinho de Jesus, no jeito especial dele conduzir a vida. Os franceses chamam o vinho de espírito. É isso, né? Então, é o jeito especial de se integrar nesse espírito cristão. Ficar. Quando você bebe o vinho, você fica tomado pelo vinho. O vinho te toma, né? Você fica, ele é generoso, ele te toma, você fica encantado com o vinho. Assim, ao tomar o vinho Cristo, o Espírito Cristo, você fica tomado de Cristo, fica encantado de Cristo. E você fica com as calorias de Cristo, você fica possuído de Cristo. Você é possuído de Cristo. E ele vai mostrar isso lá na Santa Ceia, quando ele dá o vinho. E dá o vinho para todos, ele passa a sua mesma taça, bebam da minha taça, fazer isso em minha memória, em minha lembrança, alimentem esta lembrança agradável para vocês, generosa, abençoada, a minha lembrança, tomai, este é o meu vinho, o vinho da nova e eterna aliança. Então ele convida a humanidade para esse casamento, ele dá o vinho dele, ele nos chama para essa, para aproveitarmos este vinho e diz, e este é o vinho da nova aliança. Não é uma aliança do testamento aqui do mundo que tem um interesse. Qual é a tua, teu testamento? O que você deixa para mim? E tudo que você deixa é muito bom, mas acaba. Não, ele dá uma nova aliança, um novo testamento, mas eterno. Isso que é diferente. Todos os testamentos do mundo foram testamentos passageiros. Por mais que a pessoa se enriqueceu com um testamento em que alguém deixou para ele, lá o avô deixou fazendas e reinos e palácios, senhor, que foi, tudo passou. E aquele sujeito passou também. E tudo foi gasto e transformado nele. Esse é o novo vinho. O vinho da nova eterna aliança. O vinho que ele nos deixou. Tomar e beber é o meu sangue, é a minha energia, é a minha vibração, que é eterno. Não acaba nunca. Mais tarde ele vai dizer para a samaritana, quando ele fala da água, ele vai dizer, ah, se você souber quem estava te pedindo água, se você souber, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. ao beber deste vinho, nós nunca mais vamos deixar de ter união com Cristo. Ao beber ele, nunca mais vamos deixar de ter essa união. Então ele nos convida, o Cristo, para uma verticalização, e ao chegarmos, ao vencermos as nossas etapas, e ao chegarmos no máximo dessa verticalização, este canal interior, Galileia, quer dizer interior, Galileia quer dizer interior, e para encanar a Galileia ele pede, exige, peço, solicito uma verticalização, uma evolução mais interior. Não é com amontoar de algo externo em termos de consumo, em que você cresce por agostina, por justa posição ou por aglutinação, crescendo, engordando, inchando. Não. É crescer interiormente, potencialmente, subindo, vencendo etapas evolutivas até chegar na etapa maior e mais importante, que é a etapa da vitória sobre a espiritualidade, sobre a materialidade, a vitória do eu, a vitória do espírito, e aí comungar esse espírito, esse vinho crístico. É isso que ele convida. Mulher, se é para isso, então chegou a minha hora. Mas o homem que ainda está aqui embaixo nessa etapa aqui, ainda vai interpretar tudo ao pé da letra. A comida do Cristo vai se transformar em pão mesmo físico, o vinho vai ser vinho físico, e o homem vai materializar Cristo. Porque ele ainda está na primeira etapa, porque ele é sagrado. E o Cristo pede para a gente, interiormente, na Galileia, no jardim fechado, no mais profundo da alma, que a gente o encontre na etapa mais adiantada da vida, em processo de unificação. Quando podemos dizer, como Paulo falou, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Uma nova aliança, uma aliança eterna. Uma perfeita unidade. Thank you.